UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Hoje é comemorado o Dia do Índio. A data é lembrada em todas as Américas desde 1940. Mas a história desses povos remonta a mais de 18 mil anos. Estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais descobriu uma mutação genética que pode ajudar a conhecer a origem dos índios americanos. A pesquisa faz parte de um projeto mundial chamado Genográfico. A gente conversa agora com o professor do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFMG e responsável pela equipe sul-americana deste projeto, o professor Fabrício Rodrigues dos Santos. Bom, antes de tudo, professor Fabrício Rodrigues, muito obrigado pela presença e parabéns pela descoberta, não é, professor?
Bom dia, muito obrigado a vocês também.
Ok. Professor, antes de entrar especificamente no trabalho, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do genográfico. O que é esse projeto, hein, professor?
Bem, o projeto genográfico é um projeto que envolve tanto a pesquisa, que é o que a gente faz aqui na universidade, quanto a divulgação da própria ciência histórica. É um projeto de história que tenta explicar como o homem colonizou todos os continentes. E aqui a nossa missão, aqui na América do Sul, é contar como os povos indígenas chegaram aqui na pré-história do homem, antes de 1500, né, que com o português chegou a escrita, chegaram os cronistas, as pessoas que começaram a relatar a história. Só que a pré-história a gente tem que buscar com a ciência, com a arqueologia, com a língua, com o estudo das línguas, com o estudo da arqueologia, né? Sim. E a gente tenta fazer com a genética.
Ok. Professor, e aí vocês fizeram, né, o grupo de pesquisa descobriu uma mutação genética nos índios do sexo masculino, não é isso? Que vivem no Peru. Como é que é essa história, professor?
Mutações, na verdade, nesse sentido, são pontos no DNA que são diferentes e que marcam um ancestral, um Adãozinho e seus descendentes.
Legal.
Então, a minha aluna de mestrado, que é a Marilza, ela, no mestrado dela, ela começou a sequenciar pedacinhos de cromossomo Y em diferentes indivíduos, de diferentes etnias, principalmente no Peru.
Tá.
E no Peru, ela encontrou um indivíduo inicialmente, e aí depois nós encontramos os outros indivíduos relacionados a ele. Eles são o que a gente chama de uma linhagem. E essa linhagem tem um registro histórico, a gente consegue traçar o perfil histórico de migração disso ao longo do tempo. A gente consegue até datar, dizer que ela tem em torno de 5 mil anos, foi um homem que apareceu com essa variante 5 mil anos atrás e deixou alguns descendentes. Então, baseado nessas mutaçõezinhas, a gente consegue seguir a história de ancestralidade de alguns povos humanos e correlacionar com a história de migrações.
Ok, e vamos dizer assim, esse registro genético, entre aspas, posso falar assim, professor, permanece até hoje nesses índios, nessa região do Peru?
Exatamente, e esse é o que a gente chama o marcador da história genética dos povos andinos.
Ah, marcador da história genética, legal essa expressão, dá para entender bem. Professor, agora, geralmente, né, a pesquisa trabalha com hipótese. Por que pesquisar o Peru? Já havia alguma tendência, já havia algum indício ali para orientar essa pesquisa com esses índios, professor?
Não, nós pesquisamos, na verdade, todos os povos indígenas sul-americanos. Né? Foi que nessa tese específica da Marilza, a gente teve a sorte de encontrar um variante nas análises que identificava uma linhagem de nativos do Peru. Mas tem também outras que identificam alguns nativos aqui de populações brasileiras. Né? A gente consegue fazer essa análise para todos eles. E a soma de todas essas mutaçõezinhas analisadas é que a gente consegue contar a história de povoamento dentro da América do Sul.
Então vamos lá, professor, a partir desse, posso chamar de Adão das Américas, assim, pode?
Esse é um Adãozinho, né? Adãozinho. Tem vários Adões, né?
A partir dessa história dos vários Adões e desse Adãozinho, né? O que que nós podemos concluir disso, professor?
Bem, o que a gente pode concluir é que você tem uma linhagem que tem uma ancestralidade comum dos povos lá dos Andes, tá? E que está correlacionado com uma cultura. O que a gente notou é que essa mutação ela apareceu ao redor de 5 mil anos, que coincide mais ou menos com a ocupação do território andino, com a formação das culturas de milho, de batata.
Sim.
Coisas que realmente se expandiram nos Andes junto com a cultura. Então a gente consegue fazer uma correlação cultural do início do cultivo de milho, de batata, e também o espalhamento dessa linhagem pelos Andes.
Ok. Professor, quando falamos em mutação, essa mutação apresentou alguma vantagem para essa linhagem, professor, desses índios?
Não, essa mutação no sentido genético. Mutação é uma variação.
Tá.
Todos nós temos mutações. Nós temos inúmeros que herdamos dos nossos pais, por isso que nós somos diferentes. Mas tem algumas mutações que não refletem diferenças de aparência. Essa, por exemplo, não tem diferença nenhuma. A gente só consegue ver no DNA mesmo. E a gente consegue correlacionar. É como fazer um teste de paternidade, não de uma geração, não para saber o pai, mas para saber o Adão, aquele pai ancestral dessa população. Então a gente descobre vários desses Adões e baseado no compartilhamento desses Adões, a gente consegue contar a história dos povos indígenas.
Ok. Bom, professor, agora é o seguinte, vamos pensar um pouco nas condições técnicas para desenvolver essa pesquisa. Nós temos condições técnicas, digo, laboratório, equipamento, aqui no Instituto de Ciências Biológicas, ou vocês tiveram que fazer algum convênio, fazer alguma coisa fora? Como é que foi isso, hein, professor?
Não, é tudo feito aqui.
Que ótimo, hein?
Na verdade, o convênio que a gente tem com as pessoas de fora é porque é um projeto colaborativo sul-americano, né? Então, a gente tem equipes de colaboração no Peru, equipes de colaboração na Bolívia, no Equador, na Costa Rica, na Colômbia, na Guiana Francesa, e que auxiliam a gente nesse processo. Inclusive, às vezes, vem alunos de lá para cá e a gente trabalha junto nessas coisas. É um projeto realmente de coparticipação de várias equipes de pesquisa. Mas os equipamentos nós temos aqui. Tá? Então, foi tudo gerado aqui com dados publicados na dissertação da minha aluna e agora no artigo científico que saiu, e a gente está para publicar um novo artigo até meados desse ano, falando especificamente sobre a história de colonização dos Andes, onde a gente analisa várias dessas mutaçõezinhas. A que foi divulgada agora é uma mutação nova, que a gente acabou de descobrir, né, na dissertação da Marilsa. A gente espera somar várias das mutaçõezinhas para contar uma história mais completa do povoamento dos Andes, da Amazônia, do Cerrado brasileiro, onde tinha várias dessas comunidades indígenas que habitavam a América do Sul antes de 1500.
Ok. Professor, e vocês têm um financiamento da Fundação Norte-Americana National Geographic, não é?
Isso.
Tá. A gente conhece muito a National Geographic, às vezes, né, a população, eu, por exemplo, pela televisão, pelo canal. Mas então, eles também financiam pesquisas de ponta. Como é que é essa relação, hein, professor?
Esse é o tipo de pesquisa que muitas vezes é difícil a gente conseguir financiamento, porque ela tem um objetivo de desvendar a história e não de produzir uma vacina, não tem nada a ver com a questão de saúde. Mas a gente entende que a história é extremamente importante, não só para nós, né, que precisamos de aprender isso na escola, no ensino médio, história de povoamento do continente, mas também para os índios, porque eles precisam de recontar a história, que o que o homem branco fez quando chegou foi tentar apagar a história do índio. Então, no dia 19 de abril, a gente tem que celebrar a reconstrução dessa história, e a ciência está aí para ajudar a fazer esse processo. E a gente precisa desse patrocínio, e a National Geographic ajuda muito. E não só com isso, eles agora estão interessados em fazer um documentário sobre o povoamento dos Andes.
Ah, que legal, hein?
Para passar para a sociedade, divulgar essa questão científica que vocês fazem também no boletim e aí no programa de rádio da UFMG.
Pô, bacana. Já vi que o senhor vamos dizer assim, gosta da área de divulgação científica, né, professor?
Exatamente.
Bacana, obrigado. Bom, professor, agora vamos ao seguinte. O senhor falou muito bem da questão do índio. Às vezes eu fico pensando e, né, gostaria de perguntar ao senhor, como é que os índios conseguiram chegar, apesar de toda, né, toda mazela, toda dificuldade, toda imposição da cultura branca, como é que os índios ainda conseguem sobreviver até hoje, professor? O senhor consegue pistas a respeito disso, professor?
Bem, o Brasil ele tem uma história de proteção a comunidades indígenas que volta ao início do século XX. Teve lá o Marechal Rondon, que começou a fazer vários contatos de populações indígenas isoladas. Tem um movimento indígena muito importante no Brasil que começou no século XX. E a antropologia tem tomado algum cuidado. É claro que tem equívocos, né? Mas o Brasil, se você comparar com outros países vizinhos, por exemplo, dá um exemplo. É o único país que reconhece o que a gente chama de indígenas isolados, povos que existem na floresta, não são, não querem contato com branco, ou não estão em contato, mas o governo ainda assim protege essas áreas, porque sabe que eles estão lá. Não tem contato, mas eles estão lá e eles merecem, eles escolheram essa vida. Não ter contato, não receber remédios, não ter nenhum tipo de intercâmbio cultural com a gente. Então, pelo menos o Brasil faz isso. Tem países como o Peru, por exemplo. O presidente do Peru fez uma declaração que índio isolado é invenção de antropólogo.
Que isso,
professor? Índio isolado é monstro do Lago Ness, não existe.
Que isso.
É. Não, e está cheio, tem 70 etnias mapeadas na Amazônia brasileira,
uhum.
E que eles se decidiram por si estarem isolados, não entrarem em contato com o branco. E a gente tem que respeitar isso, e o Brasil dá esse exemplo, pelo menos reconhece isso.
E segura essa pressão econômica, porque imagino que eles vivam em áreas onde há interesse econômico também de exploração, não é, professor?
Exatamente. Tem esses planos de aceleração do crescimento que prevê desmatar 70% da Amazônia. Imagina, um punhado de índios que estão lá, que escolheram viver dessa forma, porque eles acham que vão perder a cultura, que vai ser ruim para os filhos deles. Imagina fazer uma estrada no meio da terra deles. Eles vão entrar em contato eventual. Será que a gente não deve proteger índios que escolheram esse destino para eles?
Ok. Bom, professor, para finalizar, o tempo é curto, mas é muito interessante, as pessoas que querem mais informações sobre essa pesquisa, onde é que elas podem obter, fazer algum contato com o grupo, conhecer um pouco mais, hein, professor?
Bem, a pesquisa científica para contar a história indígena, né, é com a gente aqui. Uhum. Existe um site da National Geographic que lida com um projeto mundial, que tem indígenas na América do Norte, tem na Ásia, tem na Europa. Os indígenas da Europa são os europeus.
Isso, bem lembrado, né?
Pois é, e isso pode ser obtido no site da National Geographic, que faz um resumo de todos os achados desses 10 diferentes centros de pesquisa. Aqui a gente é o centro da América do Sul, né? Mas tem toda a história de todos os povos em todos os continentes, que pode ser averiguado na página da National Geographic.
Ok, inclusive o trabalho do genográfico aqui sul-americano, né, professor?
Exatamente, inclusive daqui.
Tá, joia. Professor, qual que é a próxima missão, qual que é a próxima hipótese, como é que vocês estão trabalhando aí, qual que é a próxima pesquisa, professor?
Bem, nós estamos trabalhando também com várias comunidades indígenas do Brasil e temos interesse, por exemplo, em inúmeras perguntas do passado migratório das populações. Como é que os povos tupi, que na tradição oral deles, eles dizem que saíram da Amazônia, foram para o sul e depois ocuparam todo o litoral brasileiro. Foram os primeiros contactados pelos portugueses, os tupiniquins, tupinambás, né? Como é que, se a gente consegue recontar essa história com DNA? E outros povos são os arawak, que eram cultivadores de mandioca. Eles também têm uma ideia de migração, só que diferente dos tupis migravam por terra e os arawak pelos rios. Será que a gente consegue ver essa história de migração diferente entre os arawak e os tupis? São perguntas que a gente tem.
Perfeito. Muito, muito instigante, hein, professor? Tá bom. Parabéns a toda a equipe. Conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa para a gente continuar trabalhando, né, a divulgação científica, especificamente nesse caso, professor, para a gente entender um pouco melhor o nosso jeito de ser mesmo, culturalmente, a partir dessa história do DNA e dos marcadores. Tá bom, professor?
Tá bom. A gente que agradece.
Tá, João. Um bom dia, professor.
Bom dia.
Este foi o professor do Instituto de Ciências Biológicas daqui da UFMG, responsável pela equipe sul-americana do projeto genográfico, que é o professor Fabrício Rodrigues dos Santos. Muito simpático, muito interessante, não é? A questão, né, da pesquisa do DNA, mas o tempo inteiro o professor atenta à questão da migração, da cultura e trazendo para os dias de hoje a importância de acompanharmos, de entendermos essa nossa origem, que muitas vezes que ser apagada, né, pela participação do homem branco. É interessante também o professor dizer que na América do Sul, né, na América Latina, o Brasil é um país que desenvolve políticas de proteção ao índio, diferentemente de outros países, como o professor citou aqui agora, o próprio Peru, onde foi feita essa descoberta, né, os índios da região de Pangoa, no Peru, a respeito dessa descoberta da mutação genética nos índios do sexo masculino. Para você que quer mais informações, né, através da internet, você pode conseguir, o professor nos colocou à disposição, o genographic.nationalgeographic.com. Tá? Nacional Geográfica, né? E passo para o inglês, nationalgeographic.com, e lá você pode obter informações específicas desse grupo que trabalha com a América do Sul, que é o grupo genográfico, coordenado aí com o responsável professor Fabrício Rodrigues dos Santos.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.